Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do episódio do Educando seu Bolso. Estou aqui com o Everton Veloso mais uma vez e hoje a gente está com um assunto bem popular aí para o brasileiro, que são as compras parceladas. Né? A gente vai falar hoje sobre as compras parceladas, que são essas pequenas e médias que a gente faz aí no nosso dia a dia e que, infelizmente, né, pelo histórico e a experiência que a gente está acumulando aqui no Educando, acabam fazendo com que a gente se atrapalhe. Né? A gente decide pagar de forma parcelada e, no final das contas, acaba se embaralhando um pouco, se endividando, se descontrolando. Então, a gente vai falar um pouco sobre os cuidados necessários para não cair nesse problema. E o Everton também jurou que vai trazer alguns exemplos, né, Everton?
Que
provam que, às vezes, é uma prática que pode ser vantajosa, né, para o consumidor. Então, a gente pretende fazer alguns alertas aí e demonstrar, através de exemplos, situações onde você deve evitar a compra parcelada ou se aproveitar dela. Não é isso, doutor Everton?
É isso aí, Fred. Meu bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do podcast. É isso aí, Fred. A gente não vai falar, né, o assunto aqui não são essas grandes compras. A gente não está falando de financiamento imobiliário, financiamento de carro.
Isso.
Nós estamos falando dessas pequenas compras do dia a dia, né? Ou até médias compras, né? Às vezes é uma coisa mais cara, um móvel, um televisor, isso, uma coisa assim, ou pequenas mesmo, de supermercado, que a pessoa fica nessa, parcela, não parcela. Então a gente vai falar sobre isso, sobre os riscos, né? As vantagens.
Legal, são aquelas que eu acho legal esse alerta que o Everton faz, não é aquela que você não se esquece, né? Por exemplo, financiamento imobiliário, você está com ele sempre presente na sua cabeça, a prestação é bem significativa no seu orçamento, então você não se... Mas algumas dessas compras parceladas você só se lembra quando recebe a fatura no fim do mês, né, do cartão, e fala: meu Deus, eu não sabia que andar de Uber acumulava R$700 de gasto no mês inteiro, né?
Ô Fred, você foi no ponto, cara, é isso aí. São compras que às vezes a gente faz com cartão de crédito e esquece, né? É isso que você falou, financiamento do carro e principalmente o imobiliário, a gente não esquece, né?
Isso, é por aí.
Fundamental.
Vamos lá, Everton, você pode começar, por favor, então, com um exemplo do que seria uma compra parcelada saudável?
Pois é, eu pensei, né, eu criei a seguinte historinha, uma pequena fábula aqui. Imagina uma pessoa que tenha um celular, né, o seu smartphone, já tem aí alguns anos que ela tem aquele smartphone, ele ainda funciona, mas já está meio velhinho, a bateria já precisa ser carregada umas 2-3 vezes por dia, já não tem lá tanta memória, então assim, já, a pessoa já está merecendo ali, vamos dizer assim, né, um aparelho novo. Mas como ele ainda está funcionando e é uma compra que não é barata, né, pode ficar mais de R$1.000 ou às vezes até muito mais de R$1.000, então ela está adiando isso aí. Mas aí, por estar já pesquisando isso já tem alguns meses, ela sabe o que é caro e o que é barato. Aí ela tromba com uma oferta imperdível. Né? Falei: nossa, mas esse celular aqui está barato, ele está a minha cara, só que eu ainda não tenho o dinheiro para comprar à vista. Eu só consigo comprar isso aqui parcelado. Né? E não tem desconto para pagar à vista também e tal. Aí a pessoa vai, e se ela tem o autoconhecimento, né? Se ela conhece a si mesmo, conhece a sua realidade, seu orçamento, quanto ela ganha, quanto ela gasta, se ela sabe a folga que ela tem, vamos dizer assim, no orçamento, ela pode comprar esse celular parcelado, que ele vai caber direitinho, né? Então isso é um exemplo de uma compra parcelada saudável.
Legal, aproveitou a oferta, aproveitou a oportunidade, né? Se planejou, se programou.
Não foi uma compra por impulso.
Exatamente,
né?
Já estava pesquisando aquilo, cabe no orçamento, né? Ela se conhece, autoconhecimento é a palavra-chave, acho que você abordou aí. Gostei desse exemplo. Tem algum outro que você queira citar, Everton, eventualmente, que pode ilustrar algum outro traço de comportamento necessário para fazer bom uso dessas compras parceladas?
Tem, Fred. Eu pensei em uma outra historinha aqui. Imagina a pessoa que está precisando de comprar um sofá para a casa dela. Aí ela passou aí alguns meses juntando dinheiro, então ela tem o dinheiro. Tá? Ela juntou aí, vamos supor, R$5.000. Tá, então ela vai às lojas, né? Vai lá na Avenida Silviano Brandão, né? Para quem é aqui de Belo Horizonte, né? Naquele shopping de móveis a céu aberto, pesquisa e encontra ali um sofá por R$5.000. Beleza. Aí o lojista fala: olha, você pode comprar parcelado em até 10 vezes, sem juros, 10 de R$500. Aí a pessoa fala: não, mas e à vista? Né? Quanto desconto você me dá para comprar à vista? Ele fala: não tem desconto. Ou R$5.000 à vista ou 10 de R$500, tá? Se essa pessoa tem disciplina, e aí a palavra é disciplina, na primeira palavra é o autoconhecimento, né? E nessa o foco seria disciplina. Se ela tem disciplina, ela pode encarar esse parcelamento, mesmo tendo essa grana,
isso,
tá? Deixa o dinheiro aplicado, né, num investimento de baixo risco, de alta liquidez, e todo mês ela vai tirando ali R$500 para pagar aquela parcela do sofá. No final dos 10 meses, essa pessoa vai ter, se ela aplicar num investimento bastante simples, né, que renda Selic, ela vai ter aí pelo menos uns R$100. Não é nada. Nesse simples exercício aí de disciplina, ela ganha 100zinho.
Legal, já vale alguma coisa, melhor pingar do que secar.
É.
E para falar sobre esse exemplo que você citou aí, Everton, isso é uma coisa que me deixa às vezes chateado. Esses caras falam: não dou o desconto à vista, é a mesma coisa. Porque a gente vai falar, inclusive, mais ao final desse programa, né? Quer dizer, sobre a ótica do lojista, do comerciante, o que significa o parcelamento, né? Isso implica num custo pro lojista, né? Que oferecer esse parcelamento via cartão, a taxa de desconto, ela é maior do que se fosse pago no crédito à vista. Então, às vezes, não consigo entender o comportamento do comerciante. Aí vai para você a nossa dica, né? Se você é comerciante e está incorrendo nesse tipo de comportamento, avalie e questione bem se você está, onde assim, precificando corretamente os seus produtos. Muito
isso
legal.
Aí.
É, disciplina, então, acho que o Everton enfatizou a palavra-chave, né? Tem que pegar com a mão e entregar na outra. Aplica, saca e faz o pagamento. Não perde o pagamento, não coloca em risco de forma alguma o cumprimento da obrigação de pagar a sua fatura. Do contrário, esse ganho na aplicação financeira, ele se esvai rapidamente com o juro do rotativo do cartão de crédito.
Exatamente, por isso tem que ter disciplina. Porque se gastar o dinheiro do sofá e tiver que cobrir de outra forma, aí fica caro, aí vira pesadelo.
Legal, massa. Agora vamos tentar então, Everton, dar um exemplo do que o parcelamento seria um parcelamento nada saudável, né? O que você pode exemplificar aí para o nosso ouvinte do que você considera um parcelamento meio perigoso, uma coisa que deve se tentar evitar aí?
Pois é. Todo parcelamento que a pessoa precisa fazer, né, que ela é obrigada a fazer, já é mau sinal, né? Já é sinal de problema. Mas principalmente quando é, por exemplo, uma despesa de supermercado. Né? Ela pensa assim: poxa, eu tenho que fazer supermercado, aqui em casa está sem nada, né? Eu preciso fazer o supermercado. Mas para pagar o supermercado, meu supermercado vai ficar em algumas centenas de reais, eu só consigo pagar parcelado. Porque a minha fatura do mês que vem já está muito alta, então vou ter que parcelar isso, jogar para o outro mês ainda.
Ai, ai.
Tá? Isso é um parcelamento nada saudável, é sinal claro de algum problema. Pode ser um problema no orçamento, pode ser alguma despesa que a pessoa não teve como evitar, né? Alguma coisa que aconteceu, paciência e tal. Agora, se foi só porque gastou demais, né? Porque se perdeu em outras compras, às vezes desnecessárias, supérfluas, aí é sinal de falta de planejamento.
Tá, eu tô entendendo quando você diz que a pessoa, nós estamos falando de uma situação onde o parcelamento é preocupante. Aí você diz que nos casos onde a pessoa precisa do parcelamento, ele se torna preocupante. Em relação àquele exemplo seu anterior do sofá, o cara tem o dinheiro na mão e ele tem a opção de usar o dinheiro integralmente para pagar à vista ou de parcelar e obter um ganho aplicando o dinheiro. Então, ou seja, ele não precisa do parcelamento. Ele optou por ele porque é vantajoso. No segundo caso agora que você está falando, o cara não tem opção. Ele Você vê, ele já está meio com a faca no pescoço. Ele provavelmente, né, Everton, não tem e não constituiu aquela reserva de emergência
Isso.
que o permite gastar um pouco a mais num mês ou no outro sem ter que cortar na carne, sem ter que usar do parcelamento como última opção.
Isso.
Ou, aliás, como única opção, né?
Pois é. É exatamente isso que eu estou falando, Fred. Por que que eu falei? Porque tem hora que acontece. Por exemplo, a pessoa está com as contas muito, né, em cima ali, né, do limite, aí acontece alguma coisa com o carro. Aí, de conserto de carro, geralmente fica caro, e aí ela precisa de consertar, ela conserta e na hora de pagar ela não tem como escapar, ela tem que parcelar. Pois é, é sinal de que o orçamento, né, tem espaço para melhorar, mas ainda vai. Agora, supermercado, né, Fred? Supermercado é uma despesa que todo mês tem.
Pois
Isso
é.
não é surpresa,
Pois é.
né?
Pois
Então, uma coisa é o imprevisto, outra coisa é o previsto,
é. Que é
né?
outra diferença também importante entre esses dois exemplos que você citou, né? Uma coisa é trocar o sofá da tua casa. Você pode esperar 4, 5, 6 meses, 1 ano, no limite, né?
Isso.
Outra coisa é o supermercado. Esse não
É.
dá para esperar. É
É.
você ter que financiar isso, né? Porque parcelar, de certa forma, é financiar, é
Isso.
usar o dinheiro de terceiros para fazer um gasto seu, com o parcelamento do cartão de crédito ou com o parcelamento, né, da compra. É um sinal de preocupação ainda maior do que seria o parcelamento do sofá, por exemplo, caso você não tivesse a opção por pagá-lo integralmente, né?
É, exatamente. Pois é, se a pessoa não consegue comprar o sofá e tem que pegar um parcelamento aí é o um sinal de algum outro problema. Pô, peraí, espera aí um pouquinho para comprar esse sofá. Agora, se a pessoa tá naquela sapituca ali que ela não consegue esperar, aí é falta de disciplina. Justamente onde que eu falei, né? Do sofá, eu falei da disciplina, né?
Tá,
Também.
legal. Bem preocupante esse exemplo aí. Nós falamos aqui, Everton, sobre duas coisas, né? Desconto, que talvez você queira comentar um pouco mais, essa importância, né, do pedir desconto para o pagamento à vista. E falamos também da reserva de emergência. Você pode, vamos dizer assim, tentar dar um pouco mais de detalhe para o nosso ouvinte sobre a importância realmente de pedir esse desconto, e no caso da reserva de emergência, o que é, né, como fazer, como tê-la de forma apropriada, vamos dizer assim, para não ter que cair nessa armadilha do parcelamento recorrente, né, e infinito, vamos dizer assim.
Sim. É, ó, o desconto, Fred, é importante a gente pedir o desconto. Primeiro, é apelar ao bom senso do lojista. Como você falou, não tem por que não dar desconto, né? Porque é mais barato para ele. Ele receber em dinheiro, ele receber em cartão de crédito à vista, ou em cartão de débito, ou cartão parcelado em 10 vezes, é diferente para ele. Tem um custo diferente para o lojista. Então você pedir um desconto é você fazer um apelo à razão ali, né? E é importante pelo seguinte: hoje em dia, como quando a gente fala, e quando a gente compara, né, a gente fala o que que compensa, à vista ou parcelado. Na verdade, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma comparação. A gente está perguntando o que é maior, né? O valor do desconto que eu vou receber à vista, ou o valor daquele dinheirinho que talvez eu vá receber se investir o dinheiro, como naquele caso do sofá. É o que a gente chama de custo de oportunidade, né, Fred? Então, hoje em dia, e quando a gente faz essa comparação, a gente sempre leva em conta algum investimento mais conservador, né? Ou não digo caderneta de poupança, agora alguma coisa um pouquinho melhor, um tesouro Selic, alguma coisa assim. Como o rendimento desses descontos está muito baixo atualmente, qualquer desconto que o lojista oferecer à vista provavelmente já vai compensar.
Para voltar naquele exemplo seu do sofá, né, dos 5 mil reais parcelados em 10 meses, você falou que a aplicação disso ia dar uns cento e poucos reais ali de rendimento. Se o lojista te oferecer 3% de desconto sobre o sofá, já são R$ 150, provavelmente vai ultrapassar o rendimento financeiro. E 3% na nossa cabeça, ainda com memória de números muito grandes, altos, inflação, né, talvez seja um desconto que as pessoas até negligenciam. Dariam de ombro para ele, mas que é um desconto válido, bom para você, bom para o lojista, porque significa talvez é melhor para ele, porque ele vai pagar mais do que isso nas taxas que as credenciadoras de cartão de maquininha de cartão de crédito descontam a mais no caso de antecipar um recebível ou um recebimento daqui a 10 meses, né, que seria a sua última prestação. Bem
isso,
legal.
É exatamente, é importante falar isso, porque a gente às vezes fala 3%, é pouco e tal, mas não é, além de compensar na ponta do lápis, você ainda fica livre daquele negócio, a pessoa nem tem que ter aquele trabalho de guardar o dinheiro, tirar 500 todo mês, isso. Né? Se compensasse financeiramente, valia a pena ter esse trabalho, mas não compensa, então os 3% já seria mais vantajoso pegar o 3% à vista do que parcelar.
Legal, e a tal da reserva de emergência que a gente falou aqui, né? Que é aquela grana que você tem que ter como um colchão ali para poder amenizar uma eventual oscilação nos seus gastos mensais ali sem que você precise lançar a mão do parcelamento como única opção.
Pois é, a reserva que a gente costuma chamar de reserva de emergência, nesse caso nem é apenas para emergência, pode não ser, né? Nem apenas para emergências. É importante a pessoa, né, se planejar, a pessoa se autoconhecer, né? É conhecer o seu orçamento para tentar todo mês separar uma grana, né, do seu orçamento, do seu salário, dos seus rendimentos aí para compor essa reserva. Porque não apenas vai evitar que a pessoa entre no parcelamento forçado, como pode permitir que a pessoa aproveite oportunidades.
Isso.
Né? Aquele primeiro exemplo que eu dei do celular. Na historinha que eu inventei, não tinha desconto à vista. Mas vamos supor que tivesse desconto à vista e a pessoa não tinha a grana para pagar à vista. Ela ia entrar no parcelamento. Se ela tem a grana, ela pode negociar, né, com o lojista.
Tá.
Então, a reserva não é só reserva de emergência, mas reserva para oportunidades.
Tá, né? E Everton, aí nesse caso a gente recebe muitas dúvidas lá no Educando Seu Bolso, por exemplo, de onde eu aplico onde eu mantenho esse recurso, né? Onde eu aplico esse dinheiro, as taxas de juros estão caindo, não rende quase nada, mas pelo que eu estou entendendo você falar então, a preocupação nesse caso não é nem tanto com um rendimento absurdamente grande, é mais em ter segurança e liquidez, ou seja, a possibilidade de resgatar esse valor para realmente fazer compras como essas, os exemplos que você citou, não é isso?
Isso, exatamente. Então é importante que esse dinheiro esteja sempre à mão, né? Que ele esteja numa conta, né, de uma instituição financeira que, ao mesmo tempo, esteja aplicado, rendendo alguma coisinha, por pouquinho que seja, mas que esteja aplicado rendendo, mas ao mesmo tempo tenha isso que a gente chama de liquidez, né? Ele está sempre disponível. Na hora que precisa do dinheiro, basta um comandozinho ali no aplicativo que o dinheiro sai da aplicação e vem para a conta no mesmo dia ou na mesma hora, às vezes, né?
Legal, legal. E só para fazer o nosso jabá aqui de sempre, né? A gente tem no Educando Seu Bolso simuladores, ferramentas de contas digitais em bancos, por exemplo, que não cobram tarifas e que rentabilizam seu dinheiro, né, ali a taxas próximas da Selic, que hoje está aí em 5,5% ao ano, com liquidez, ou seja, o Tesouro Direto também, que é uma coisa que a gente já falou bastante aqui, né? E então, assim, é possível manter sem tarifa, com comodidade, movimentando por aplicativo ali, para você que está no interior, muitas vezes, essa reserva de emergência. Com ela você preocupa menos se a bolsa subiu ou caiu, se a rentabilidade é absurdamente grande ou não. Essa é, né, a de emergência de gastos. E ali, como você puder, né, trabalhar no médio prazo, no longo prazo, nós vamos buscar, ou você deve buscar, uma aplicação, talvez com um perfil de risco um pouco moderado, ou dependendo até do seu grau de apetite, quem sabe um pouco mais, né? Buscando realmente rentabilizar sua carteira como um todo. Legal essa dica da reserva aí, tá? Tá lá tanto o simulador de conta digital como também o nosso simulador de investimentos em renda fixa, né? Onde é possível você sair, por exemplo, daquele CDB do seu banco que paga 80% do CDI para um que paga 120% ou 130% com o mesmo grau de risco.
Mesmo grau de risco, mesma liquidez, né? Muitas vezes, né? Dependendo.
Legal. Everton, uma das coisas que você falou aí, a gente está falando de compras parceladas e até eu mesmo já citei o cartão de crédito aqui como sendo um sinônimo de compra parcelada.
Hoje em dia é praticamente isso, né?
Pois é, cara. Isso é uma coisa que a gente já trabalhou em outras ocasiões. A oferta do caixa do supermercado, da padaria, muitas vezes, se você pergunta, né, se você vai parcelar ou não. Às vezes você nem está pensando em parcelar e aquilo é jogado no teu colo, assim. Como é que você pode dizer sobre essa relação aí com o cartão, esse incentivo a parcelar? Dá uma palhinha para nós aí sobre esse assunto.
Ô Fred, cartão de crédito eu costumo comparar com uma faca, né? É um instrumento muito bom, tem coisas que você só faz com ele, mas se você não
Não
tomar cuidado,
souber
você se
usar.
corta, né? É, você se corta. Então, hoje em dia é isso mesmo, o cartão de crédito ele tem vantagens não só pro cliente como para o lojista, ele é muito prático, né? É muito prático você oferecer o parcelamento com cartão de crédito, então ele é praticamente sinônimo de parcelamento. As pessoas precisam, né, tomar esses cuidados todos e é importante o lojista ficar atento a isso, né? O cartão de crédito, ele tem muitas maquininhas hoje disponíveis, né? Não só aí, modalidades diferentes de máquinas, né? Com Wi-Fi, sem Wi-Fi, aceita chip, não aceita e tal. Mas tem muitas empresas diferentes, credenciadoras diferentes, né? Várias e várias e várias. Então é importante, o lojista estar tá aberto a isso, entender. Que o parcelar, ele oferecer uma condição boa para o seu cliente para comprar parcelado é uma vantagem de vendas, né, para ele. Então ficar atento a isso. E nós podemos ajudar nisso aí também, né, Fred?
Sim, a gente tem também, de novo, mais uma ferramenta nessa. Você que acompanha do Canto já há bastante tempo sabe que a nossa lógica é disponibilizar ferramentas gratuitas, né, automatizadas que permitam a comparação entre os diferentes fornecedores de produtos e serviços financeiros. E a de maquininha é um sucesso, né, que a gente tem lá um grande volume de acessos e um grau de satisfação bastante grande daqueles que querem oferecer, dos lojistas, como o Everton falou, querem oferecer a maquininha como meio de pagamento e estão perdidos aí nesse mar. De opções. É, bem lembrado aí a notinha do Everton. Everton, só um ponto que eu acho que nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui já. Engraçado, o tempo voa, quando o
Boa.
bate-papo é bom.
É.
Mas sobre cartão, cara, um dos pontos que eu acho que vale a pena a gente falar ainda, não podemos deixar de falar, senão fica capenga esse nosso programa, é sobre o limite do cartão de
Isso.
crédito do ponto de vista do
Do
consumidor, né? Porque a gente
cliente.
está falando muito do risco das pessoas se embaralharem, né, com esse parcelamento excessivo de compras. Que ressalva, o que alerta você faria aí sobre o limite do cartão de crédito?
Pois é, Fred, bem lembrado, eu já ia esquecendo disso aí, de falar isso aí mesmo. As pessoas às vezes confundem como que funciona o limite. Por exemplo, vamos pensar que a pessoa tem um cartão de crédito com limite de R$ 2.000, tá? Beleza, tá, limite de 2.000. Aí ela já gastou esse mês em compras diversas, gastou R$ 500. Então o limite dela naquele momento é de R$ 1.500. Então ela não consegue comprar nada além de R$ 1.500. Não interessa, vamos supor, ela fala: ah, mas eu vou comprar parcelado, vou comprar uma coisa de R$ 1.600 parcelado em 4 vezes, então vai ser só 400 para o mês que vem. O limite não é o valor da prestação, tá? Não é o valor da fatura. O limite é tudo aquilo que tá que foi comprado, tudo aquilo, né, que é de lojistas aí, né?
Ou seja, se você parcelou o tal do sofá de R$ 5.000 lá do
Isso.
exemplo do Everton, os R$ 5.000 vão ser abatidos do limite que o banco ou administrador de cartão de crédito lhe concedeu. Se
Isso.
você tiver um limite de R$ 5.000, então você tem que pagar a primeira parcela de 500 para
Isso.
liberar R$ 500 de limite para você poder ir na padaria e usar o cartão de crédito.
Ótimo, vamos pegar esse exemplo. Vamos supor que a pessoa não comprou mais nada no cartão, comprou só o sofá de 5 mil. Aí, naquele momento que ela comprou, o limite está tomado ali em 5 mil. Quando ela pagar a primeira prestação de 500, o limite passa para 4.500. Então, ela tem aí 500 aí que ela pode comprar com outras coisas, tá?
Tá, legal, legal
Foi
fazer essa
importante
ressalva.
falar, tava faltando aí.
Não, então, e porque isso é importante. As pessoas costumam reclamar, inclusive, bastante pra gente lá, falam: pô, me deram um limite muito baixo, né? Quer dizer, me deram um limite de metade do meu salário. Principalmente os mais jovens, né, que tem pouco histórico de crédito e os bancos ainda estão testando ali até que ponto eles conseguem lidar com ter o plástico no bolso, que é uma coisa meio mágica, né? A gente acha que aquilo é dinheiro. Pois é, então, como o Everton bem disse, né, o cartão de crédito é como se fosse uma faca, né? Então ela é muito útil, precisa e extremamente necessária para certos momentos, certas ocasiões, mas ela pode ser muito perigosa se mal usada. Eu vejo o limite do cartão de crédito, se bem concedido, como uma proteção né, para nós contra nós mesmos. Logo que amanhã eu acordo ensandecido e resolvo né, torrar todo o meu patrimônio. Não, eu vou ter ali uma barreira, né, que é o meu limite de cartão de crédito. É. O exercício está legal para o nosso ouvinte, né, de avaliar aí o que é esse limite de cartão versus o salário dele em comparação com o histórico de gastos dele.
Isso. Né?
Bacana, bem legal essa lembrança aí. Alguma coisa que a gente esqueceu de falar, Everton?
Eu acho que não, Fred. Eu acho que é isso mesmo que a gente tinha para hoje. Teve bom. Né? Eu acho que era isso aí.
Massa. Então, fica aí o registro, o agradecimento ao Everton por ter preparado o material sobre esse assunto que eu acho que é tão importante aí, né? A gente tem, como eu falei no começo, reafirmo aqui no final, a gente tem visto as pessoas se embaralharem muito com as compras parceladas. É mais alerta, talvez, do que né, um aviso de oportunidade. Aqueles casos que a gente citou aqui que requerem autoconhecimento e disciplina, infelizmente, né? Eu acho que pela nossa experiência a gente pode dizer que ainda é minoria no nosso Brasil. Então, se você gostou aí, né, quer dizer, comenta aí, ranqueia o podcast, manda as nossas sugestões, os nossos comentários, desculpa, manda suas sugestões e seus comentários para que a gente possa refinar aqui a escolha de assuntos e voltar a falar aqui semana que vem ou nas próximas sobre os problemas que você quer ver tratados aqui no Educando Seu Bolso. Valeu?
Isso aí.
No mais, um abração, muito obrigado.
Um abraço, até a próxima.